CDS não, já não regressa. Muito boa tarde. Queria agradecer-vos em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros o terem vindo hoje aqui partilhar connosco os vossos projetos e as vossas preocupações em relação à cooperação para o desenvolvimento, em relação ao vosso trabalho. Estamos aqui para ouvir as informações que tenham para nos transmitir e para nos sensibilizar. Sei que é um pouco esse o vosso trabalho junto de nós. Nós temos esta função, temos uma função legislativa, mas temos também uma função de escrutínio do governo e sabemos que, desse ponto de vista, vocês têm algumas informações para nos passar. Eu vou apresentar muito rapidamente os colegas que estão aqui na mesa: o deputado Walter Ribeiro, do PSD, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, Carlos Páscoa, do PSD, Mónica Ferro, do PSD, Paula Cardoso, do PSD, Ângela Guerra, do PSD e Paulo Pisco, do PS. Passava-lhe então a palavra, doutora Mesa.
É de facto uma grande honra estarmos aqui e agradecemos profundamente a vossa abertura e disponibilidade, portanto, de ouvir as nossas preocupações e que em várias áreas da cooperação. Portanto, começo por apresentar a minha colega Ana Isabel Castanheira, que é a coordenadora do projeto do Instituto Marquês de Valfor para a área de educação para desenvolvimento. Tenho outras duas colegas, que é a Mónica e a Ana, que estão aí, também colaboram com a Isabel, assistentes técnicas, como na área da educação para desenvolvimento. Meu nome é Ahmed Zaki, sou diretor do Instituto, sou médico de profissão e trabalho na cooperação por grande vocação há mais que 25 anos, 27 anos, com os países lusófonos de expressão portuguesa, no terreno durante 7 anos e agora há mais que 20 anos cá em Portugal. Portanto, se calhar vou passar, não sei. Passo a palavra para Isabel para começar com o assunto que nos traz hoje, que é a coerência das políticas e a experiência do Instituto Valflor.
O Instituto Marquês de Valflor, para quem não conhece, é uma organização não-governamental para o desenvolvimento, com 60 anos de existência. Trabalhamos em duas áreas fundamentais: a cooperação para o desenvolvimento, onde estamos presentes com vários projetos, mais de 40 projetos em várias áreas, em vários domínios de intervenção, em todos os países de língua oficial portuguesa. E temos uma outra área de intervenção que me é particularmente querida, que é a área da educação para o desenvolvimento. Esta área pode ser definida como realização de campanhas, de ações de sensibilização da opinião pública portuguesa e também a nível europeu. E aquilo que nós gostaríamos de vos apresentar, e que podem também encontrar alguns dos produtos que foram produzidos no âmbito deste projeto coerência.pt, que estão dentro das vossas pastas, é exatamente uma preocupação do Instituto Marquês de Valflor, uma preocupação esta que data desde 2006, sendo esta também uma iniciativa a nível europeu. Surgiu de uma visão que já tem alguns anos, no sentido de podermos contribuir para que Portugal se pudesse destacar, tivesse aqui um papel preponderante dentro de uma área de intervenção, que é exatamente a questão da coerência das políticas para o desenvolvimento, seguindo um pouco a experiência de alguns outros Estados-membros que são considerados exemplo dentro desta temática a nível europeu, nomeadamente a Holanda, que é um dos países parceiros dentro deste projeto. A questão da coerência das políticas para o desenvolvimento, o nome por si provavelmente é enganador. Não é uma designação que nós que nos identifiquemos muito, mas é a que existe a nível nacional. Gostaríamos de usar um pouco mais aquilo que é usado a nível europeu, um pouco criado também pelos parceiros desta iniciativa, que é o Fair Politics, ou seja, a questão da existência de políticas justas. E políticas justas no sentido do respeito pela temática do desenvolvimento. Basicamente, consiste em haver uma coordenação entre todas as políticas dos Estados-membros, mas também a nível da União Europeia, que produzam impactos reais nos países em desenvolvimento. e esta é a nossa principal preocupação, e falamos ao nível da pobreza, mas da pobreza global, que sempre pode ser, que também pode levantar algumas questões, tendo em conta a situação económica e financeira do país e das necessidades mais emergentes de se endereçar a pobreza a nível nacional, mas nós trabalhamos sempre com uma perspectiva mais global. Basicamente, é haver aqui, então, uma coordenação das decisões políticas de Portugal e bem como dos outros Estados-membros que vão produzir efeitos, seja uma articulação entre a política de desenvolvimento, mas também a política de comércio, a política de segurança, a questão das migrações, a questão da pesca, a questão da agricultura. Nós trabalhamos com 12 áreas políticas que são reconhecidas e identificadas como prioritárias pela Comissão Europeia e também pelos Estados-membros. E é nesse sentido que nós temos esta iniciativa, que, do ponto de vista de financiamento, é um projeto que é financiado pela Comissão Europeia e é também financiado pelo Estado português através do Instituto do IPA, do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, e é uma clara resposta à Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento também. Trabalhamos, ou seja, sendo uma iniciativa a nível europeu, destaca-se a atuação de Portugal, da Holanda e dos novos Estados-membros, nomeadamente da Estónia e da República Checa, que também estão a criar também a sua posição em termos de precursores a nível europeu da temática da coerência das políticas para o desenvolvimento. A coerência não é um fim em si mesmo, é uma metodologia, pode ser uma ferramenta, no sentido de nós podermos também contribuir para não só a eficácia da ajuda, mas também da eficácia do desenvolvimento e a concretização dos compromissos que Portugal tem assumido a nível internacional, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E quando nós dizemos que temos um projeto que procura essencialmente trabalhar com decisores políticos a nível nacional, que é o que nós temos feito nos últimos 3 anos, mas também a nível europeu, porque trabalhamos diretamente com Bruxelas, não só com a Comissão Europeia, mas também ao nível também do Parlamento Europeu, procuramos não trabalhar para os decisores políticos, mas trabalhar com os decisores políticos, ou seja, estabelecer aqui um conjunto de alianças e de parcerias no sentido de ver, ou seja, de contribuirmos para que Portugal tenha um destaque e tenha uma posição preponderante em termos de atuação a nível europeu dentro desta temática. E posso-vos dizer que, de acordo com a nossa experiência, existe uma resolução que foi adotada, creio que em 2011, ao nível da coerência das políticas para o desenvolvimento, que tem sido considerada, a nível europeu, um instrumento precursor e tem sido extremamente elogiado enquanto iniciativa nacional, nomeadamente em outros países. A Holanda, sendo um país precursor da coerência, só um ano depois é que veio adotar uma diretiva semelhante àquela que Portugal adotou. Ou seja, temos aqui um conjunto de boas práticas a nível nacional que também têm merecido o nosso destaque e o reconhecimento por parte também da Comissão Europeia. E é neste sentido que vos solicitamos este pedido de audiência, também para mostrar que o trabalho... não só da sociedade civil, nós enquanto organização civil, da sociedade civil, mas também ao nível dos decisores políticos, quando falamos das questões de desenvolvimento e de cooperação, passa muito também pela vontade política. E são o resultado, permita-me a ousadia, das vossas decisões, dos vossos atos, que têm aqui também um impacto muito mais alargado, que se pode destacar não só ao nível Portugal, mas também na posição de Portugal perante o mundo, digamos assim. Não me querendo alargar muito mais, gostaria só de apresentar, se calhar, algumas das ferramentas que vocês têm. Este foi um estudo de impacto que foi feito e tivemos aqui também a parceria de diversos peritos e também da academia, em que tivemos também o levantamento do impacto também de duas áreas políticas, a questão das migrações e a questão das pescas, que visa essencialmente produzir informação e provas dos resultados das incoerências, ou seja, o impacto que políticas incoerentes produzem nos países. Ou seja, identificamos esta necessidade, fala-se muito, há muito discurso político acerca do impacto das nossas ações, das tomadas de decisão que causam sobre as comunidades mais vulneráveis nos países em desenvolvimento, mas havia falta concreta, não havia produtos concretos. Foi nesse sentido que nós fizemos esta investigação. Cabo Verde sendo um país prioritário em termos da cooperação portuguesa. Os parceiros holandeses fizeram também o mesmo semelhante, mas ao nível do Ghana, que sendo também um país prioritário em termos de cooperação para a Holanda, em que incidiram sobre a política do comércio e também a parte das madeiras. E temos outros produtos no sentido de ilustrarem formas concretas, recomendações, ou seja, não é, nós não procuramos criticar por criticar, no sentido de trabalharmos em parceria e formularmos um conjunto de recomendações que podem ajudar a ter uma percepção mais real com contributos dos nossos parceiros dos países em desenvolvimento, que nos permita também tomar medidas concretas no sentido de minorizar o impacto das nossas decisões políticas. E sendo assim, não me falo mais. Muito obrigada.
Portanto, o que queria dizer que há mais que 20 anos que Portugal subscreveu uma data de convênios internacionais e de convenções, desde Maastricht até o Consenso Europeu, até o Tratado de Lisboa, até a última resolução do Conselho de Ministros em novembro de 2010, as declarações de Paris e de Dakar. Mas tudo isto, apesar de tudo isto, há um certo desconhecimento generalizado desta Fair Politics, ou as coerências das políticas para o desenvolvimento que a Ana estava a referir. Este assunto que procura não só proporcionar o desenvolvimento sectorial de algumas áreas, mas sobretudo uma luta mais generalizada contra a pobreza. Portanto, este desconhecimento faz que todas as ferramentas subsequentes, desde a adopção de uma estratégia, de um programa, de uma avaliação, e ver quais são os efeitos positivos e negativos destas políticas, fica nas intenções e não efetivamente em programas com princípio, meio e fim. Estou a dizer isso porque estou a dizer que num cenário atual da crise económica, creio que temos que olhar um bocadinho para fora do quadro, porque se vamos continuar com funcionar da mesma forma, não vamos obter resultados diferentes. Com cortes de ajuda pública ao desenvolvimento, com marginalização cada vez da cooperação, quando existem temas universais, como a pesca, o comércio, a segurança, o ambiente, todos os ecossistemas, a segurança alimentar, que são universais, não queremos, se não abordarmos estes temas globais de uma forma global, creio que os resultados, a saída da crise, vai ser sempre mantida. Quando quase a metade do orçamento da Comissão Europeia vai ser, e continua até 2013, para a política agrícola comum, pergunto-me, agora, se vamos continuar com este caminho, são 10 milhões de agricultores na Europa, portanto, metade do orçamento, é isto o caminho para o desenvolvimento. Portanto, creio que tem que haver uma mudança de abordagem, de estratégia, para ter resultados diferentes. Claro que não se trata de críticas aqui, que ser mais, sobretudo, de apelos que vimos aqui para pôr em prática outras modalidades e outras visões que permitam, de uma certa forma, a saída desta situação atual. Queria só dar um pequeno exemplo prático como que isto funciona. Num dos países africanos de língua portuguesa, no caso de São Tomé e Príncipe, começamos a fazer, que não tem recursos, que tem poucos recursos, um país que depende de 93% do seu orçamento geral do Estado da ajuda externa. Iniciamos em 89 com um projeto de cuidados preventivos e primários num distrito e integramos os cuidados para serem na comunidade a baixo custo, desde as campanhas de prevenção à saúde primária, água, saneamento, medicamentos e saúde escolar, consultas médicas, triagem de enfermeiros, e como o exemplo funcionou no distrito, passamos para 2, para 5, para a totalidade do país, e conseguimos, durante 10 anos, praticamente, melhorar os níveis de cobertura sanitária e a própria, ao nível de longevidade da população, e em 20 anos conseguimos fazer a população envelhecer mais 16. Portanto, agora, hoje em dia, praticamente são 69 a 70 anos agora, depois disso, vimos que havia volta de 20% das patologias que não eram cobertas. Fizemos um programa de especialidades, onde, ao abrigo do Código do Interesse Público, os especialistas iam lá e tratavam dos doentes. Depois disso, implementamos um sistema de telemedicina com ligação por satélite direta com São Tomé, com apoio também do Alto Comissariado e a Fundação PT. Isto o que é que resultou? Resultou em diminuição das evacuações sanitárias em mais 50%, poupança para o Estado português em 800 mil euros por ano para mais, uma abrangência maior dos números dos casos assistidos, em vez de ser 200, passaram a ser 683 cirurgias por ano, mais volta de 5 mil consultas de especialidades, montes de formações. Este último ano fizemos mais que 120 sessões de formação, regresso de quadros daqui para lá, para servir no seu país. Portanto, é efeitos multiplicadores infinitos. E o resultado? Cortes da APD, em vez de aumentar o reforço deste tipo de cooperação com, efetivamente, que por forma direta ou indireta, quando se fala de diplomacia económica, porque todos os produtos são provenientes daqui, desde os bilhetes de avião até os próprios técnicos, até todos os equipamentos consumíveis, ou seja, dinheiro que circula, apesar de ser a favor do desenvolvimento em todas as suas esferas, estamos a voltar outra vez para níveis da APD dos anos 90. Portanto, isto é uma incoerência que das políticas que, em vez de reforçar bons exemplos, boas práticas, reconhecidos pelas Nações Unidas em Busan, inclusive prémios nacionais e internacionais, publicações ao nível internacional e nacional, e até ao nível de investigação clínica aplicada, estamos a descobrir novos vírus da HPV, o papiloma vírus, no caso das estirpes não conhecidas, outros protocolos terapêuticos que contrariam algumas tendências internacionais. Portanto, é uma amálgama de concretizações e de realizações novas que, efetivamente, com uma política de contrassenso, de retrocesso, vai minar tudo este esforço. Em vez de fazer circular o bem para os dois lados, melhor assistência e melhor dinamização da economia portuguesa, estamos a cortar isto tudo para voltar ao espectro antigo, mais doentes para virem cá para serem tratados e maior gastos. E neste tipo de abordagem de políticas como e de dotações orçamentais, evidentemente, é sempre muito mais fácil quando se está na Comissão do Orçamento. Mas quando está na Comissão de Negócios Estrangeiros, de Cooperação e Desenvolvimento, é muito mais, a margem de manobra é mais limitada. Mas, enfim, creio que, para concluir, efetivamente, que a legitimidade da governação depende um bocadinho desta capacidade de trazer o bem para todo o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agora ia abrir um período de inscrições para perguntas e respostas, lembrando os meus colegas que têm 5 minutos. Não tem inscrições? Paulo?
Queria começar por saudar os membros do Instituto, o Sr. Presidente e os restantes membros também. Nós hoje tivemos um dia bastante rico nesta discussão sobre as políticas destinadas ao desenvolvimento e à ajuda pública ao desenvolvimento e fechamos aqui também com o Instituto Marquês de Alflor com uma apresentação que é bastante interessante e que nos permite conhecer e aprofundar melhor o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Instituto. Nós temos acompanhado, estamos bastante sensibilizados para a importância do Instituto, sabemos bem o que o Instituto tem feito e da nossa parte aquilo que desejamos é que o Instituto possa continuar a desenvolver adequadamente a sua missão, as suas tarefas, aplicando os seus recursos, o seu saber, toda a sua energia nos projetos para o desenvolvimento, através das parcerias que consegue em termos europeus, em termos nacionais, porque isso é muito importante. E é muito importante também a abordagem que o Instituto faz de considerar que, de facto, a ajuda ao desenvolvimento deve ter essa dimensão global, essa dimensão integrada, porque é isso que, no fundo, refletir dessa forma é isso que consegue dar sustentabilidade aos projetos que são implementados no terreno. E como foi aqui também referido pelo Sr. Presidente, que ajuda, em muitos casos, até a efetuar algumas poupanças, melhorando a eficácia dos projetos que são implementados. E, portanto, era essencialmente isto que eu gostaria de referir, manifestando sempre a nossa abertura para um estreito diálogo da nossa parte do Partido Socialista, de um estreito diálogo com o Instituto nas suas ações e nas suas iniciativas. Muito obrigado.
Boa tarde. Duas palavras apenas. Uma primeira de cumprimento pela vossa presença. Obviamente temos recebido a vossa documentação muitas vezes e lemos-la atentamente e por isso, até enquadrando esta audição com as audições anteriores, há obviamente um conjunto de respostas que transparecem por todas e não vos vou repetir agora, dizer apenas que estamos preocupados com alguma ausência de norte, digamos assim, nas políticas para a cooperação do governo português. Iremos insistir para que esse norte se encontre e se encontre de uma forma consequente. Acho que essa é uma vossa preocupação muito legítima, deixem-me que vos diga, de que haja consequência verdadeira e real das políticas. E por isso valorizo também, e com isto termino, o vosso trabalho na análise dessa consequência, porque me parece que é algo que muitas das vezes falta. Não digo que haja más intenções, muitas vezes há boas intenções, há é más consequências das boas intenções. E por isso esse vosso trabalho, esta vossa análise em particular, também merece todo o apoio e toda a saudação. Muito obrigado.
Eu queria fazer só um pequeno comentário, que não é bem, não chega a ser bem uma pergunta. Eu tomei contacto com estas matérias da coerência e aprendi a trabalhá-las um bocadinho numa ação de formação do Instituto Marquês de Alflor. Portanto, sinto-me muito comprometida em vos questionar sequer o projeto, porque pude trabalhar convosco num seminário, aprender dinâmicas de grupo e assisti àquela apresentação da Rili, que veio do Concorde, que foi de facto muito interessante sobre o processo de evolução da coerência. Eu na altura fiquei com a ideia que a coerência deixava de ser um adjetivo para passar a ser um substantivo, para passar uma matéria com corpo. Mas esta ideia de ver a coerência como uma metodologia, uma ferramenta, é de facto fundamental. Nós nas audiências que temos tido a oportunidade de levantar questões relativas à cooperação e esta questão já surgiu também nas perguntas feitas ao Governo, no sentido de nós percebermos que numa altura em que não é possível aumentar a ajuda pública ao desenvolvimento, não vai acontecer, por muito que nós gostássemos de ter mais dinheiro disponível, o orçamento de Estado é um quadro que deve haver e, portanto, não é bem um sistema de vasos comunicantes, mas é um quadro que deve haver e, portanto, não há capacidade de aumentar a dotação orçamental que nós temos para a PD. Mas, com certeza, com estas ferramentas de coerência das políticas públicas para o desenvolvimento, há margens que se podem ganhar, há pelo menos atropelos que se podem evitar e estes projetos geram muito em torno disto. Eu gostava de vos perguntar qual é que tem sido a reação do Governo em relação a esta matéria, nomeadamente se tem havido alguma indicação no sentido de se transpor a resolução do Conselho de Ministros de 2010 para um mecanismo efetivo, porque não é uma resolução que tenha corpo, tem norma, mas não tem corpo. E, portanto, queria-vos perguntar se há algum avanço nessa matéria e, desse ponto de vista, se acham que o Parlamento se pode associar no sentido de também apelar a um reforço destas áreas.
Permita-me discordar sobre... sobre dizer que não há lugar para aumento da APD. Há lugar do aumento da APD se é ligado à questão de eficácia e eficiência. Portanto, isso é uma visão que acho que deve ser partilhada, porque creio que sairmos deste imbróglio tem que ser um com soluções fora do quadro. Agora, relativamente à tutela, efetivamente, justamente por causa desta APD cada vez mais baixa, que há um certo recuo a dizer que não há compromissos. Posso fazer junto de vocês um certo lobbying para outras entidades. Portanto, estamos a fazer quase um outsourcing da responsabilidade. Acho que, bom...
Portanto... Eu gostaria também só de acrescentar mais dois aspectos, que é exatamente a questão, acho que uma das mais-valias da coerência das políticas para o desenvolvimento é ultrapassar um pouco o paradigma de mais ajuda, ou seja, um incremento da ajuda pública ao desenvolvimento, mas nós começarmos a falar de melhor ajuda. E havendo aqui exatamente a implementação concreta e efetiva da redução das incoerências, temos logo aqui um custo, há um custo que passa a ser reduzido, porque com menos recursos consegue-se fazer melhor, não é mais, é fazer melhor. E havendo esta articulação, havendo a implementação da coerência, que nós vamos fazer é tentar ver aqui uma harmonização, uma articulação entre todas estas políticas, no sentido que os poucos recursos que nós sabemos que temos, de acordo com o contexto nacional atual, se possa fazer melhor, apesar de não haver tantas verbas disponíveis. Outra questão, em relação à resolução do Conselho de Ministros, isto tem sido também uma das preocupações que a OCDE nos tem dirigido, porque esta resolução foi elogiada ao nível também do CAD, e uma das críticas tem sido exatamente que existe um corpo legislativo legal, mas falta-lhe dar a concretização prática. Ou seja, existe no papel, mas não existe na prática. E nós, enquanto a sociedade civil, o que nós temos feito é exatamente chamar a atenção e sensibilizar os decisores políticos neste sentido. Ou seja, para nós a parte mais difícil já se encontra concretizada, foi esta mais-valia que nós temos. Existe, e tem um corpo legal, legislativo, mas agora é uma questão também de ver como é que se consegue operacionalizar. Existem várias propostas concretas neste sentido, desde haver então reforço do diálogo interministerial, haver também a criação de grupos de trabalho dos vários ministérios que permitam então passarmos desta... Porque isto reflete também a cooperação que nós temos, que a nossa cooperação é vertical, é dividida pelos vários ministérios e não está centralizada. E aqui poderia haver esforço nesse sentido, logo à partida poderia haver também aqui uma racionalização dos recursos. Quando nós falamos que não existe um orçamento específico para a cooperação, ele encontra-se dividido pelos vários ministérios. Isto também é uma das recomendações que todos conhecem, porque não é novidade. Portanto, respondendo concretamente à questão, o que nós podemos fazer e o que nós temos feito é exatamente estes pedidos de audiência e tentar sensibilizar os decisores políticos para ver esta concretização, mas precisamos também da vossa ajuda.
Muito boa tarde. Gostava de vos cumprimentar e dizer-vos que, na minha opinião, de facto, as imagens, uma imagem vale mais do que mil palavras. E vos dar os parabéns pelo vosso relatório, pelo vosso documentário Quilombos, que eu adorei ver. E aquilo que esse documentário nos transmite, para mim, é um pouco aquilo que tem sido o vosso trabalho, que confesso que para mim é uma surpresa, porque fui vendo, fui acompanhando, e cada vez que ia vendo e acompanhando um bocadinho mais, tinha mais curiosidade em seguir o vosso trabalho e gostava muito de vos dar os parabéns por isso. Muito obrigada por terem vindo.
Vou passar. Eu só vou fazer um apelo, atendendo a uma área que me é particularmente querida e que eu vou andando por esse mundo fora, no sentido de evitar a igualdade de género, é o tráfico de seres humanos. e eu vou-vos fazer um apelo forte. Já vi que vocês têm vários programas e projetos desenvolvidos na Guiné, quer contasse, quer no nível da saúde, quer a nível da saúde, quer a nível de outros. É uma luta muito grande que nós temos travado, mesmo com a comunidade guineense em Portugal, por causa da mutilação genital feminina. Faço-vos um apelo para vocês também fazerem, olharem para isso e podermos dar uma resposta um bocadinho mais melhor para as mulheres guineenses e para as outras mulheres que são vítimas desse tipo de agressão, que é uma agressão brutal. Muito obrigada.
Ficamos muito agradados por saber que gostaram então do documentário dos Quilombos. Da nossa parte fica também o convite que iremos fazer então a divulgação também de outro resultado da coerência, que fizemos estamos a ultimar um pequeno documentário que visa exatamente mostrar as incoerências a nível da política sobre os biocombustíveis, ou seja, quando as populações não podem cultivar para comer, mas têm que cultivar para biocombustíveis, dentro é uma questão... é uma questão dentro de 15 dias vamos ter o documentário que está a ser ultimado no Brasil. Em relação à questão de género, nós temos essa preocupação de incluir também a perspectiva de género dentro da coerência, porque as mulheres são os grupos mais vulneráveis dentro da parte do desenvolvimento e da cooperação. O Instituto tem vindo a trabalhar as questões de género, que são transversais a todos os nossos projetos, especificamente a questão da mutilação genital feminina. Nós temos tido um projeto que já terminou também financiado pelo IPAD, que visava essencialmente também sensibilizar a comunidade guineense para a questão da mutilação. Isto são projetos que nós temos a nível nacional, mas também através da linha da Comissão Europeia dos Direitos Humanos e das questões de género, nós estamos também com vários projetos em carteira, exatamente para trabalhar com as etnias mais animistas ou islâmicas sobre estas questões. Isso é uma questão que está na nossa ordem de trabalho também. Muito obrigada.
Um breve comentário, um segundo, é que vamos iniciar próximo ano um grande programa com a Comissão Europeia que vai abranger 4 regiões sanitárias, mais ou menos um terço da Guiné-Bissau. E que uma das coisas que temos grandes dificuldades é a prevalência de HIV e SIDA, porque pronto, um tabu ao nível cultural. Enquanto o HIV e SIDA a nível cultural é um tabu, a mutilação genital feminina está muito bem combatida, está a ser muito combatida na Guiné, portanto, enquanto vê sempre os panfletos, não a mutilação genital feminina, em todas as línguas bantus de lá, não há nenhum cartaz para prevenir contra a SIDA. E, infelizmente, há cerca de 10% das mulheres grávidas, aquelas que eu observei, eram seropositivas. As crianças nascem seropositivas e o contexto é muito confrangedor, é problemático. Enfim, são outras lutas.
Bom, resta-me a honra de vos agradecer terem cá vindo. Foi, creio que posso falar por todos, foi uma tarde em que aprendemos muito. Nós ouvimos 3 entidades esta tarde, com agendas diferentes, com preocupações diferentes, mas foi sem dúvida uma tarde em que aprendemos muito e fechamos com uma chave de ouro com o vosso trabalho, que, como repararam, encontram muito bom eco aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros. E apelar-vos a voltarem a pedir para serem ouvidos, que nós teremos todo o gosto em voltar a receber-vos. Muito obrigada.